Bora gravar, galera? Todo mundo pronto? Panda?
Grava o quê mesmo?
Quase sinistro.
Mas não vai rolar nem um Big Big.
Torinho?
Peraí.
Calma aí.
BH? BH pronto pra gravar. Vamos embora, menino.
Alcita?
Se eu desse tamanho não estiver pronto, eu vou estar pronta quando?
Doug?
Bora.
Odei.
Eu nasci pronto, rapaz.
Adriano, tá me ouvindo?
Tô pronto, vamos gravar.
Tchan, tchan, tchan.
Pera ainda, menino. Pera ainda que eu tô vendo. Ai, caralho. Cadê o microfone nessa?
Todo mundo pronto no 3. Todo mundo gravando. 1, 2, 3.
Falta Livre News.
Fala, pautaiada! Está começando mais um Pauta Livre News. Eu sou o Doug e no programa de hoje contamos com a presença de Boris Depré.
Faz tanto tempo que eu não gravo Pauta Livre que eu nem sei mais onde que eu tô, como que eu vou, o que que eu tô fazendo.
Você tá sentado?
Rapaz, acho que eu tô.
Então continua, é isso. Contamos também com a presença de Carlos Torinho.
Oi.
Tá bravo, Torinho?
Eu tô puto com essa porra desses ícone aqui nessa merda.
Ah, os ouvintes que não estão enxergando, estamos todos com avatares aqui no nosso Skype de Vitória e o que, Rodrigo? Internacional?
Internacional, time do meu coração, porque eu sou... Quantas cores tem? É preto, branco e vermelho? É o quê?
Você não sabe nem onde essa merda é, desgraça. Vai tomar o
seu... Contamos também com a presença dele, que já falou, Rodrigo do Quarto Sinistro.
Ai, cara...
Também contamos com a presença dele, que está de volta... Manda Araújo!
Olha, não estou gripado dessa vez.
Caraca, que bom, né? Microfone novo.
Microfone novo. É porque, assim, né, quando o dono invadiu lá em casa e levou a televisão dele, o computador dele, levou o fone também.
O microfone é tão novo, quando ele conectou no USB ao computador. Ainda bem,
hein? Ufa!
E contamos aqui também, olha aqui, ó. Para brilhantar e perfumar esta casa de macho, cafeína.
Oh, alô, alô, é do Brasileirão? O Bahia tá aí?
Ah, é da cafeína.
Mas tá lá embaixo, quer que chame?
E volta só na segunda?
Oi, gente.
Aí eu pergunto, Boris, o programa de hoje nós vamos falar do quê? Do Bahia, da queda dele ou não?
Exatamente, foi pra isso que nós somos pagos.
Mentira, não é isso. Nós vamos falar sobre programa de índio, cara, olha aí.
Programa de índio. Gravar a Pauta Livre News nesse horário, nesse dia, é um programa de índio.
Faltando 1h20 para meu aniversário, isso é um programa de índio foda, viu?
Exato.
Ai, gente, eu não gosto de índio.
Já foi cortado, porque agora já estamos na letra de e-mail, que já tá subindo a música aí.
Olá, aperte 1 para loiras.
Vai macho, ah, vai, tô... vai macho, loura, eu... loura, vai, diz alguma coisa. Ah, loura,
loura, loura. 2 para morenas.
Ó, ah, morena, morena aí, hein, a morena. Ó,
morena, puta merda.
3 para leitura de e-mails.
Não, calma aí, pô. Não,
peraí,
não,
aperta, peraí, aperta.
4 para ruivas fogosas.
Não, peraí, não, ruiva fogosa, velho. Eu nunca peguei uma ruiva, velho, puta merda.
Você apertou 3, leitura de e-mails.
Quem que apertou? Foi o Panda, né?
Porra, Panda! 1, 2, 3! Puta que pariu, Panda! Você mandou e-mail, Panda! Porra!
Pô, foi mal, cara.
Pronto, é. Fala.
Quer mandar um beijo?
É, um beijo a todas as pessoas que mandaram fraldas pro meu filho cagão. Pronto, fala aí.
Um beijo pra todas as pessoas que mandaram fralda pra Bernardo.
E essa foi a senhora com a sinistro. E começando mais uma leitura de e-mails do Pauta Livre News.
É isso aí, Carlos Torinho.
Yeah. E aí, Rodrigo?
É muita fralda que a gente tá recebendo. Quanto mais o pessoal mandar, melhor. Continue mandando muitas fraldas, porque o cagão vai precisar.
Exatamente. Quem tiver interesse em mandar fraldas pro Rodrigo, a gente agradece demais. O Rodrigo agradece mais ainda. Então, quem que tiver interesse, entre em contato com o Rodrigo, ou então mande um e-mail para pautalivrenews@gmail, né? Que a gente... gmail.com, que a gente manda o endereço do Rodrigo pra ele receber as fraldinhas. Porque, cara, oh. Gente... Quem já faz sabe, fralda não é barato não.
Ou então quem às vezes não compensa o frete, a gente dá as informações de uma conta bancária pra fazer depósito e tá beleza.
Exatamente, até conta bancária também é burro, né, velho?
Pois é. É até mais fácil pra algumas pessoas.
Exatamente.
Compra um pacote de fralda de R$20 e paga um frete de 3.
Exatamente. Então entra em contato com o Rodrigo, né? Rodrigo Barros no Facebook. Quarto Sinistro, né? Arroba Quarto Sinistro no Twitter, né?
Isso.
Ou então manda em pautalivrenews@gmail.com. Tá nas portas aí de pai, né? Já, né? Quantos meses?
Ah, Nath está com 8 meses e algumas semanas. Bernardo chegará, a estimativa é para dia 18 de outubro.
Olha só, pode vir antes, viu? Eu acho que vem antes.
Pode vir antes, que aí depende do médico, né? O médico tem que marcar aí, vai abrir o bucho, essas coisas.
Ah, olha só. Então, gente, estamos aqui na leitura do e-mail de Pauta Livre News. Se é a primeira vez que você ouve esse podcast, é prazer. Eu sou o Carlos Torinho.
Ô, desgraça.
E aqui no Pauta Livre News, nós gostamos do seu dinheiro. Além das frases por Rodrigo, você também pode ajudar comprando as nossas camisas na loja As Baratas. Qual é o endereço, Rodrigo?
www.asbaratas.com.br.
Exatamente, e você também pode comprar nossas canecas lá na loja themagicbox.com.br. As canecas e a camisa também da nossa estrela, se sua estrela não brilha, não apague a minha. Ambas são feitas pelo Stuart Marcelo, nosso ouvinte, que é um artista de primeira. Rodrigo, esse Pauta Livre News que os ouvintes estão ouvindo agora, o 125, né?
Caramba,
que
a gente... já tá esse?
Já tá nisso, né, velho? Já tá nisso. É, muita gente achou que ia ser o Sobre o Nada, né, velho? Que é o último podcast que o Hugo gravou com a gente antes do afastamento, mas a gente ainda não editou ele, gente. Vai sair tudo, não se desesperem. Mas esse podcast
ficou muito... A culpa é mentira. O Hugo que ficou de editar até agora não entregou. Podem mandar e-mail pra ele, cutucar, falar o que for no Facebook. Enche. Ele vai falar, pô, eu não gosto de editar essa merda, não.
Ele não mandou pro Doug ainda, pra falar a verdade, né, velho? É, eu já liguei 3 vezes pra ele, aí, cara, mandou pro Doug, ele, manda já! E esqueceu.
Manda já, vou só matar, vou só subir uns 3 níveis aqui no Battlefield.
Exatamente. Mas ele vai mandar, e quando mandar vai estar aí. Provavelmente, se não for o próximo podcast, vai ser o... Sei lá. Vai ser o próximo Sabe Nada, e sobre o Nada 4, né, velho? Falando sobre esse podcast, eu juro que, assim, eu gravei, mas é como eu estivesse com vocês, ouvintes, porque eu tava bêbado e eu não lembro de porra nenhuma desse que eu falei nesse podcast.
Toma cachaça, caralho!
Olha aí que maravilha.
Cara, não, é porque foi o seguinte, foi a gente gravou ele na
véspera... Tá querendo criar um novo quadro, né? Um quadro Torinho Bêbado no Pauta Livre.
Não, não foi, cara. É porque assim, eu fui pra uma casa de praia no início do mês, né? No início do mês, não. No final de agosto, pra falar a verdade, com os amigos, e eu comprei, tipo, 48 latinhas, sabe? Pra tomar eu com minha digníssima noiva, né? Só que aí ela tomou 5 latinhas e ficou lá o resto pra mim. Só que eu não bebi tantas, né, velho? Voltei pra casa com 16 latinhas e eu não bebo sozinho. Aí eu cheguei naquele dia, naquela gravação lá, que tá no final do último podcast, no 124, né? É, eu tinha tomado umas 10 e sobrou umas 6, né? Só que eu comprei mais algumas pra rebater, né?
Pra completar, né?
Pra completar, aí eu, pô, vamos... E eu não gosto de beber sozinho, mas eu tava conversando com vocês no Skype, véspera de meu aniversário.
Aí, ah, vamos tomar. Escutem, vejam o resultado do que é gravar com Pauta Livre bêbado.
E o pior que nesse dia, né, velho, foi uma quinta-feira, 4 de setembro, que a gente gravou esse podcast, eu já tinha gravado também um Pelada na NET, que saiu no dia 5 já, vocês já devem ter ouvido. E eu tava bebendo durante a gravação do Pelada na NET. E quando começou, depois, logo em seguida, a gravação do Pauta Livre News, eu já tava entregue, né, velho? Já tava neném.
Então se preparem pros churros.
É, eu juro pra vocês, eu não lembro direito o que foi que eu falei. Eu nem me lembro qual foi o tema. Qual foi o tema mesmo, hein? Ah, programa de índio.
Programa de índio.
Pois é, foi.
Programa de índio também é ler e-mail. Vamos ler e-mail.
Ler e-mail, exatamente. Pois é. Vamos aí. Como é que faz para mandar e-mails para o Pauta Livre News, Rodrigo?
Você pega um papel, escreve e manda para a casa do Hugo e fala...
Volta a editar, porra!
Você escreve para pautalivrenews@gmail.com.
pautalivrenews@gmail.com. Lembrando que não adianta mais você mandar, pelo menos por enquanto, não adianta você mandar e-mail pelo contato, pela aba contato do site, que tá dando problema. Então, o único modo de você mandar e-mail e não voltar é pelo pautalivrenews@gmail.com, não é isso?
Exatamente. E curta a nossa página no Facebook, facebook.com/pautalivrenews.
E entre também no nosso grupo, facebook.com/groups/PLN ouvintes. Rapaz, o grupo, assim, tirando o do Jovem Nerd, que tem 12 mil pessoas, e o do Podcasters, que tem 3 mil pessoas, e pelos grupos que eu vi de podcasts, a gente é o que tá em primeiro disparado, sabe, velho?
Uhum.
Que tem mais membros, assim, e tudo, né?
Verdade.
Então, obrigado aí pela galera, e o grupo é muito legal, entrem lá, velho, a gente sempre tá trocando ideia, você conhece os ouvintes e tudo, tá muito legal. Vamos ler aqui o primeiro e-mail é do Rafael B. Dourado. Ele é professor, 35 anos, de Santo André, em São Paulo.
Sofredor...
Por quê?
Professor.
Ah, sim. Ah, tá. Pensei que era porque nasceu em Santo André.
Não, porque nós, professores, somos sofredores.
O Rafael, ele é um cara que sempre tá mandando e-mail pra gente, né, velho? Eu gosto muito do trabalho dele, que ele tem um blog, né? Acho que deve ser com o irmão dele, alguma coisa assim. Ou não sei lá se tem alguma coisa a ver, mas assim, é um blog que se chama Sapo Brothers, né? Que é umas tirinhas de dois sapinhos, né? Essas coisas assim. Se eu falei que ele fez com o irmão, eu associei por causa desses sapos aqui. Sei lá, vai saber, eu posso estar viajando legal. Não tô...
É, mas lê o e-mail, Torinho, lê o e-mail, Torinho.
Ok. O Rafael, ele escreve aqui, né? Uma hipótese sobre por que Nescau faz mais sucesso em regiões mais quentes e Todd faz mais sucesso nas regiões mais frias. O Todd mistura mal em leite frio, exceto o que se usa em liquidificador ou coqueteleira, né? E nas regiões mais frias, o hábito de se tomar o leite quente faz com que você se acostume com o sabor dele. E nas ocasiões de migrar para o leite frio, opte por chacoalhá-lo mais para manter o sabor com o qual já está acostumado. Cara, eu não sei, velho. Tem até uma veracidade nisso. Realmente, o Nescau, ele dissolve melhor do que o Todd, né? Mas assim, eu morei sempre no Nordeste. Minha vida toda eu morei no Nordeste e eu sempre preferi Todd a Nescau.
Mas também é aquele negócio, né? O pessoal não fala que no Rio Grande do Sul, né? O pessoal bebe mais Pepsi do que Coca-Cola, porque a Pepsi chegou lá primeiro, uma coisa assim?
Sim.
Então, aí deve ser isso, né? Um mercado chegou primeiro que o outro e ficou.
É, o Todd, pra falar a verdade, eu não gosto de Todd, porque... O Todd, não. O Nescau, pra falar a verdade, eu não gosto de Nescau, porque Nescau sempre me dá azia, sabe?
Já também essa coisa de gente com gastrite.
É, sei lá, mas é isso aí. Ele ainda manda aqui, avisem para o Rodrigo que, sobre o BBB, as pessoas ligam a TV pra ver gente bonita, pra ver gente feia, vai sair na rua. Abração, abração, e mandem lembranças pro Hugo.
Basta se ver no espelho, rapaz. Vamos lá ver. Próximo e-mail. Vamos ler o e-mail aqui do André Lamec. Ô, nome escroto. 24 anos, desempregado, Santa Cruz, Rio de Janeiro. Este é o primeiro e-mail que envio desde que eu comecei a ouvir o podcast há uns 2 anos. Rapaz, você é muito desocupado. Não por vergonha ou preguiça, mas simplesmente porque eu acompanho uns 13 podcasts diferentes. Você é igual ao Torinho, então, né?
Eu acompanho 26.
Meu Deus do céu. Quase nunca os escuto no dia da publicação. Enfim, um grande guilty pleasure meu são doramas, ou simplificando, novelas japonesas. Ah, não, cara, tudo tem limite. Novelas japonesas. Não, velho. Se anime já é escroto, imagina novela. Ah, sim, ele também gosta de novelas coreanas. Onde é que passa isso, velho? TV Japão?
Sei lá, velho. Aquele NHK, né? Sei lá.
Não sei. É, gosto das histórias e com o fato de nem sempre ter um final feliz, mas tenta explicar isso num bar com os amigos, não rola. Ao ponto de que em qualquer outra discussão sobre algum assunto, um dos argumentos da resposta de alguns dos meus amigos é: ah, Lamek, você é um... você vê dorama? Fica quieto aí, cara. Realmente, se eu fosse seu amigo, eu realmente iria lhe recriminar por você assistir.
É tipo meus dorama. Amigos, né? Ah, Torinho, você gostou de Lanterna Verde, fica quieto.
É tipo isso. PS, não parem com as piadas sobre o Hugo, do risado em todas elas. Oh, esse meio aqui foi uma merda!
Mas, Hugo, o cara é seu fã, cara.
Ah, é bom. Mas ele, eu acho que ele não gosta de teta, Torinho, porque ele vê dorama, é coisa meio, né? Umas coisas estranhas.
Continue com um ótimo trabalho, valeu, abraço, mãozinha pra cima. You, Kyler, starting to record your voice.
Esse é do tapu,
please hang up and ask the color.
Vamos ler aqui também o e-mail da Bianca Lima. A Bianca Lima, ela tem 22 anos, ela é na lista de BI,
não é TI, não?
Ela botou, deve ser, vai saber. Explica aí depois pra gente, Bianca, se é BI ou TI, mas aqui tá BI.
De Guarujá. Não é nem perto, né,
velho? Pois é, tô olhando aqui, realmente. Paulo, então, ela é de Guarujá, litoral de São Paulo. E aí, Pautaiada, tudo certo? Seguinte, no cast passado, o Torinho falou que curtia Lar do Cilá, etc. O Luciano Huck, né? Lar do Cilá, Lata Velha, essas coisas. E vocês comentaram que achavam que o pessoal ia ser assaltado e é verdade. Tem duas famílias que foram contempladas aqui no Guarujá. Uma com o Gugu, na época do SBT, e a outra com o Lar do Cilá. Bom, ambas já foram assaltadas e basicamente nada foi noticiado. É bem complicado. Ao mesmo tempo que os moradores e a vizinhança tentam proteger, vem vagabundo e rouba coisa mesmo. Sem falar que rolaram boatos, que a conta de luz dos caras com o Lar do
Cilá... Rolaram boatos que eles estavam na pior, porra.
Rolaram boatos que a conta de luz dos caras com o Lar do Cilá cresceu tanto que os caras estavam pedindo dinheiro pra ajudar a pagar a vaquinha, essas coisas. Caralho, velho.
Deus do céu.
Lar do Cilá não é só maravilha, não. Ela escreve aqui. Ah, e vocês ficaram zoando a Mariana Fernandes, que ela não manja de cozinhar. Que coisa, micro-ondas não é legal. Fica a dica do canal do YouTube de um conterrâneo colega meu, Felipe Nascimento, com o canal Micro Sobrevivência, que ensina a fazer tudo quanto é prato no micro-ondas, como hot dog, panqueca de paçoquita. Olha aí, Rodrigo.
É, olha aí, rapaz. Não vou fazer isso, não.
Batata recheada, bife frito, alfajor, torta de maçã, brownie de Kit Kat e outros. Duvido que não
vire um banquete. Tudo com gosto de borracha.
É, duvido que não vire um banquete, mas não, cara, micro-ondas não rola. Acho que nem pra fazer pipoca micro-ondas rola, velho, porque eu prefiro a pipoca do...
A de panela é melhor.
De panela é melhor, pois é. Aquela pipoca radioativa que você vai virar o Hulk se você comer, sei lá, né, velho?
Isso.
Beijos e continue com castes excelentes que me fazem passar vergonha na rua, né?
Especialistas em tecnologia, eletrodoméstico, me digam, é verdade que é perigoso você ligar o micro-ondas sem nada? Porque dizem que é tipo, o micro-ondas tem que centrar a zona de alguma coisa, se não tiver nada ele vai centrar nele mesmo, ele vai se autodestruir, é verdade isso aí?
É, me digam aí nos comentários. E também eu quero mandar aqui um abraço, né, pra essa galera aqui que mandou e-mail, Rafael Gouveia Luquez, Ítalo Penaforte, Vanessa Lima, Ananda Oliveira, Gabriel Bonfim, Tássio Medeiros, Lucas Rafael Justino e a Larissa Anunciação de Abreu. Obrigado, galera, e continue mandando e-mails para pautalivre@gmail.com.
Exato. Ai, que delícia, cara!
Rodrigo, vamos para as artes dos fãs?
Vamos para as artes dos fãs.
Eu não quero mais não, aqueles povos aí desenham nada, esse bando de maconheiro, tudo puta.
Mas, Hugo, eles fizeram homenagens pra você por causa do seu aniversário.
Ai, pô, meu irmão, gosto de aniversário, é bom, tem docinho, tem lancheiro, é bom, irmão.
Nós temos aqui o primeira arte, a primeira montagem, né, vamos dizer, mais uma montagem, do André de Vasconcelos, que ele fez aqui o Hugo, acho que deve ser no Dragon Ball, alguma coisa assim, né? Que ele escreveu aqui, né? Agora que o Hugo também saiu para treinar no planeta distante, ele pode ser oficializado como Vegeta, é Vegeta, né? Vegeta, né?
Vegeta.
Vegeta do PLN, o temperamento ele já tem. Tem aqui o Hugo como...
É isso? É, Vegeta.
Eu não vejo essas coisas.
Não, já passou, né?
Pois é. Anime é uma bosta.
Pô, mas tem o Goku, é bom, e apresenta aquele programa, prova de tudo, é bom.
E aqui o André Vasconcelos também, ele manda outro aqui, né, velho? Parabéns, Hugo, nosso anti-herói favorito da podosfera. Também no traço de anime, que eu não tenho a menor ideia do que é isso, velho. Mas tá aí no post. E se você não for membro do grupo, você não vai conseguir ver, viu?
Só é consegue... otário, é o mecanismo de prevenção de otários.
Pois é.
Porque enquanto é assim, depois vai ser necessário cutucar o tourinho antes de ouvir o podcast.
Exatamente. O Emanuel Braga, eu acho que deve ser, ou é Braga Artes, alguma coisa assim, né? Eu acho que é ele, o Emanuel é ilustrador, uma coisa assim. É Emanuel Braga, exatamente. Emanuel Braga, ilustrador, ele mandou aqui um feliz aniversário a Hugo Soares. Ele fez aniversário no dia 1º de setembro, né?
Isso, fez 48
anos. 48
anos,
então ele fez uma arte aqui. Eu não gosto muito desse trem de aniversário, não. Mas esse é o único dia, Hugo, que você é mais especial do que todo mundo no Pauta Livre News.
Eu gosto desse negócio de aniversário, é bom esse.
Sensacional, Emanuel. Valeu. E o Hugo ficou igualzinho, velho.
Ficou,
caralho.
Ficou parecido.
Caralho, o cara é bom mesmo, velho. Porra.
É assim, desenha aí, desenha.
Desenha uma raquete.
Um arco-íris.
Ah, tá falando de aniversário, né? Eu também recebi um presente de aniversário, porque o Hugo faz no dia 1º e eu faço no dia 5, né?
Olha aí, rapaz. Agora sim, Tourinho tá mais velhinho, já tava recebendo aposentadoria, entrar na fila, INSS.
E eu digo pra você que foi o melhor presente de aniversário que eu ganhei esse ano, cara.
Foi sua ou é mulher?
Não foi minha mulher, eu ganhei ano passado, né? Ainda continuo com ela. Então...
Eita.
Ok, mas isso aí. E o melhor presente de aniversário que eu ganhei, cara, foi esse cara aqui, o Edson Luiz Farias, velho. Ele me fez como um Lanterna Verde.
Olha aí, rapaz.
Quem me conhece sabe que o Lanterna Verde é meu herói preferido, né, velho? Então, cara, foi muito foda. E se vocês, ouvintes, gostam de me desenhar, gostam de desenhar o Rodrigo, gostam de desenhar o Hugo, o Doug, Vitinho... Galera, a gente quer ver suas artes. Mandem as artes aí que a gente sempre vai falar aqui, velho. Nunca vai deixar nenhuma arte em branco. Nunca vai deixar de falar em uma arte aqui pra vocês, ok? E pra finalizar, vamos aqui com a montagem aqui do Júnior Vanderlei, né, velho? Que o Marvin Cole, que é Marvin Cole, o cara
What
tem um...
What the hell?
Pois é. Ele postou no grupo, Pauta Livre, dizendo aqui, o Carlos Tourinho aqui da firma. Que é um cara barbudo, né? Ele tirou uma foto de um cara barbudo, um colega dele de trabalho e tudo, né? Aí disse que é o Carlos Tourinho aqui da firma. Beleza. Aí eu... Todo barbudo agora, o povo acha que é parecido comigo, né? Mas só que o cara parece mais o Borgo lá do Omelete, né?
Aham.
Uhum. Aí o Júnior Vanderlei pegou, né? E chegou, disse assim, né? Um ouvinte aqui, o Emanuel Gomes da Silva, falou: ele é a fusão do Tourinho com o Borgo. E aí o Júnior Vanderlei fez a montagem, mais ou menos isso. Aí fez tipo aquela fusão do Dragon Ball, né?
Aham. Uhum.
eu e o Borgo, né? Que ficou bem legal, tá aí também pra galera dar uma olhada. Mas é isso, Rodrigo. Essas foram as artes dos fãs, essa foi a ainda leitura
bem,
de e-mails.
Ainda bem que acabou esses rabiscos.
Pois é.
Não aguentava mais, mas olha só, quem fizer um desenho muito, muito, muito massa do Hugo, o mais massa que tiver, vai receber uma ligação do Hugo Soares em casa.
Exatamente, exatamente.
Mandando você tomar no olho do seu cu.
Mas você fala, mas Hugo, eu fiz um desenho seu massa. Ele vai, ah, é bom.
Vou dar um beijo agora, vem cá.
Tô falando sério. Quem mandar o desenho mais fodão do Hugo Soares aí vai receber uma ligação do Hugo Soares e vai ter uma surpresa também.
É.
Não vamos revelar aqui.
Então tá bom. Valeu, galera. Então vamos aí para o podcast.
Atenção! A Associação Pistoleira Democrática Ruralista faz um alerta. A população brasileira corre grande perigo. Durante muitos anos, o governo investiu boa parte da verba pública combatendo o tráfico de drogas, doenças sexualmente transmissíveis, corrupção, enchentes, sequestros, dengue e acidentes de trânsito, não dando a devida atenção a uma ameaça ainda mais nociva à segurança nacional. Os índios!
Muito bem, caros amigos, mas agora eu pergunto a vocês, qual a definição de um programa de índio?
É quando você liga a GNT e está passando índios, não?
A história do Velho Oeste.
Não. É, liga no History Channel, tá lá, a história do Velho Oeste, a história do Brasil antes dos portugueses. A história
é que o programa de índio, na definição do nosso querido amigo Hugo Soares, é... Nossa, que merda esse programa!
É, o programa de índio é basicamente um evento, um local, um entretenimento, uma coisa que vai fazer, ou uma coisa que você vai, sei lá, uma festa, você vai ao aniversário, você vai a um local que você vai... Uma coisa que você vai praticar e que só pode findar em merda.
Uma obrigação, né, em teoria?
Pra mim é tudo que a gente fala quando alguém pergunta pra gente, vamos, quer ir, vamos lá, você tá convidado, você fala, sério? Cada vez que você fala sério, é um programa de índio.
É uma excelente definição.
Realmente. Real.
Acabou, gente? Acabou, obrigado! Foi do caralho!
Oi, voltei. Tá, já começaram? Já?
Já terminamos.
O cara já tá bêbado.
Querido amigo Boris!
Sou eu.
Você já passou, cara, por algum programa de índio com seus queridos amiguinhos?
Ah, mas muitos. Por que um só?
Já passou por aquele clássico lá de ir acompanhar um casal de amigos, sendo que você é o único solteiro lá, eles ficam tentando arrumar?
É, não é nem só o único solteiro, você vai no encontro nacional de casados em Cristo. Pronto.
Ou então exposição de flores em Olambra.
Com um casal que... Minha vida isso, antes, né? Da Marina era isso, cara. Eu era o amigo solteiro da galera, velho, que acompanhava os casazinhos.
Que tinha que, segurar a amiga feia pro cara pegar a amiga bonitinha, né? Tinha que fazer...
Nem isso, velho. Era o amigo café com leite que ia com as amigas, velho.
Torinha pra beber, pra ficar bêbado.
Pois é, não, era... Não, o Torinho tá tão sozinho, né? Vamos chamar ele junto? Nossa. Aí eu ia, sabe?
Isso não é programa de índio, né? É programa de loser, né, cara?
Também.
O problema é quando as pessoas te convidam por pena. Já aconteceu com uma fase minha da minha vida em que eu era a única solteira, né? Depois de uma certa idade, você vira opção ou pra homenagem, seus amigos, né? Eles ficam te convidando. Ah, já que você tá solteiro, seu nome vira Jaque, né? Já que você tá aí, já que você tá solteira, já que você tá aqui. Aí você. Aí a Jaque era eu. Aí ligavam pra mim sempre: ah, já que você tá sozinha, você tá sem amigo, já que você tá aí, você não quer ir com a gente, vai ser bom pra você, sabe? Você vai se sentir melhor, conhecer gente nova, sabe? Vai ser muito legal. E você fica com aquela cara de paisagem, né?
Não, mas
de
isso
folhado, é... E vai, porque você é uma coitada, né?
Cafeína, mas isso aí não é programa de índio também. Isso aí é programa de fudendo o pau!
E aí as pessoas te apresentam como tal, né? Tá todo mundo em grupo, né? Em turma e fala, você não tem um primo, a minha amiga aqui? Nossa, olha, ela é tão legal.
Pior aquele seu amigo que chega assim, chega ali na amiga dela, aí o quem? Aquela ali que tá atrás da gordinha? Não, a gordinha.
O monstro.
Aquele monstro. Eu era gordinha. Cara, já me convidaram pra umas festas dessa, em que, quando eu cheguei lá, eu era a única paisana numa festa fantasia.
Ah, isso é programa de
equipe, viu? Todo mundo a fantasia e eu lá de preto, vestida.
Mas não me fala isso, Café, não me fala esse filme de uma vez.
Não, e aí começaram a me arrumar e quem sobrou era o Seu Madruga. Ah, mas ele é tão legal, ele é muito legal. E o menino lá com o chapéu do Seu Madruga, tudo bom? Prazer. Meu nome é Wellington. Ah, é legal.
Aí ele olhava pra Café e falava, o que foi?
E eu ficava, e eu sou tão filha da Pi, que eu, minha cabeça só ficava assim, pague o aluguel. Assim, né? Só ficava pensando no próprio Seu Madruga. E era um nada, rapaz.
Mas esse negócio de fecha fantasia é muito filha da puta. Meu, eu me lembro que uma vez, uma ex-sogra falou o seguinte, não, a gente vai pra... O aniversário da minha ex-sogra, ela era, não sei se ainda é, enfermeira. E aí, enfermeiro tinha em contato com médicos, né? Eu acho. E aí a gente foi pra festa de uma médica que era amiga dela. E a médica era de uma senhora casa, num senhor bairro, né? Vamos para a festa lá de doutora fulana, vamos. Tem que ir arrumado, beleza, vamos arrumado. E quando a gente chega, meia hora antes da gente chegar lá, ela recebe o telefonema. Então, a festa é temática. Estamos fantasiados de ciganos.
Aí você já quebrou logo um dente, tacou a mão na merda, começou a se sujar todo.
Peraí, mas você não é só com essa idade de cigano, hein, Duque?
Ei, aqui, ali em Osasco é a pessoa...
Ah, conheço.
Olha só. Aí eu não, o melhor é o seguinte. Aí a pessoa, a minha sogra, minha ex-sogra fala o seguinte: não, mas é porque a gente já tá arrumado, isso aqui. Não, não tem problema não. Aproveitando que tá na época do São João, vocês podem vir com uma coisa xadrez, qualquer coisa assim, né? Era o que a gente tava vestindo praticamente, né? Camisa social, essas coisas. Quando a gente chega lá, todo mundo está de cigano, com pedacinhos de pano vermelho enrolado na cabeça.
Todo mundo de bebês, Sidney Magal.
Bebês estavam fantasiados de Sidney Magal. Todo mundo. Tinham 300 pessoas na festa.
Você pegou a Sandra Rosa Madalena?
Porra nenhuma. Eu peguei foi a minha ex-sogra roubando os leques que tinha lá.
Você pegou uma micose.
É, por aí. E o pior é porque você vira o foco das atenções. Com exceção dos fotógrafos que não estavam fantasiados de cigano, nós estávamos fantasiados de assessores de fotógrafos. É isso aí.
Cara, eu odeio festa fantasia, velho. Porque eu não tenho um saco pra ir atrás de uma fantasia, sabe? Primeiro que você vai alugar uma porra de uma fantasia, porra, é 100, 200 reais, sabe, cara? Eu sempre ia, tipo, fantasiado de jogador do Bahia, vamos dizer assim. Aí eu... Pegava a camisa do Bahia, um short e pegava, sei lá, velho. Nem meião eu tinha, porra, eu tinha, velho. Eu chegava e ficava a
porra da minha. Né, a festa.
Cara, não, só teve uma vez, velho. Só teve uma vez que eu me fantasiei, porque a galera se organizou melhor. A gente pegou uma cartolina. Cara, foi muito bizarro. A gente pegou duas cartolinas, uma vermelha gigante, enrolou entre a gente e botou umas cartolinas amarelas na cabeça e a gente foi de batata do McDonald's, sabe, velho? Todo mundo junto no mesmo canto, sabe?
Cara, eu já me fantasiei.
Todo mundo quis comer.
Eu já me fantasiei uma vez de múmia pra nunca mais na vida, macho. A porra das vantagens de sair e caindo. Puta que pariu, programa de índio, viu?
Mas você tava com a roupa por baixo e você
não,
realmente...
Tava, pera ainda, né?
Ah, tá, então não, se tivesse só de cueca ia ser bem pior.
E você, Boris, já foi pra festa fantasia?
Ele foi de sapururu. Carneirinho da Parmalat.
Por favor, diga que você tem foto disso, cara.
Cara, eu vou dizer pra você que eu não tenho, mas a fantasia foi um achado único na 25 de março. Eu cheguei lá, olhei do meu tamanho o raio da fantasia, falei, não acredito. Só tem um achado. Falei, vou levar. É agora. Menino, pensa um treco que pinica.
Não, cara, esse ano, né, teve uma festa lá no curso que eu dou aula, de Páscoa, né? Aí, quando tava tendo a reunião de professores, né, o coordenador lá falando, né, vamos aqui, gente, quer que vocês tenham ideia pra gente fazer de Páscoa? A gente quer fazer um chocolate picnic, essas coisas assim, né?
Ah,
eu lembro.
Vamos fazer. Ai, fazer o quê, Torinho?
Um chocolate picnic. Um piquenique de chocolate. Meu Deus.
Você dá aula onde mesmo, Torinho? Onde é que você dá aula?
No IASG.
No IASG. Qual que é a rua? Qual que é a rua?
É no Eduardo Garcia, aqui na Aldeota. Você que é ouvinte, vai lá fazer comigo.
Idiota.
Tem ouvinte meu, faz lá no IASG. Por sinal, é Vilásio, um abraço pra você.
Vamos falar de coisa boa, né, gente?
Não, mas, cara, na reunião, né, velho? Cara, é nesses momentos que eu tenho que aprender a ficar de bico calado, sabe, velho? Na hora que ele começou a falar, que desce pra Páscoa, eu cheguei.
Ó, se precisar de um coelhinho, eu me visto. Falei assim, sacaneando, sabe, velho? Cara, o coordenador alugou a porra de uma fantasia de coelho, velho. Eu tive que vestir essa fantasia.
E tem prova disso, hein?
Eu vi essa foto.
Tirando o Rodrigo e o Mano, que mora aqui no Nordeste, né, velho? Vocês, o resto, vocês moram em São Paulo. Cara, essa porra daqui de Fortaleza, essa desgraça aqui, como diz o PH, é um sol pra cada um. Cara, sem brincadeira, eu vesti essa porra dessa... Eu já tava suando quando eu tava vestindo.
Os coelhinhos com aquela freada marrom na ponta. Escorrendo, oh, delícia. Eu
fregando as pernas.
Eu tava vestindo uma camisa que tava pequena já em mim, né, velho? Aí eu, tipo, eu levantei. Aí a camisa ficou... Dava pra ver, porque a bicha era transparente, né, velho? Que era branca, né? Dava pra ver que tava aparecendo minha barriga com o meu umbigo de fora. E a camisa fazendo, tipo, um top em mim, sei lá, um bustier, sei lá.
Coisa horrorosa.
Bustier.
Ô, Doug, lembra do uso do pica-pau arrastando a bunda no chão?
Lembro. Era um tourinho, a bunda no chão era merda, né?
E o coordenador chegava, né? Na hora que eu apareci. Cara, agora é muito legal, realmente, quando chega as crianças. Quando você aparece vestido de coelhinho, vem as crianças te abraçar. Você sente um carinho muito, muito grande. E isso valeu a pena. Mas aí meu coordenador chegou assim: o coelhinho vai dançar e vocês vão ter que imitar. Aí eu comecei a dançar. E claro, você bota uma desgraça de uma máscara na sua cabeça, e aquele negócio ali, o mal respirava, sabe? Eu tava assim, ó. Cara, eu dançava e ao mesmo tempo tentando respirar. Assim, teve uma hora que eu não dava mais, eu começava a fazer sinal, tipo que eu tava com calor, vamos parar, aquele sinal assim, balançando os braços, vamos parar. Quando eu olhava, tava as crianças imitando os meus sinais, sabe, velho? Aí até que o coordenador chegou, doutorinho, vai embora, vai embora.
Cara, o coelho com a mão
no
chão, passando mais, criança imitando. Ah, que lindo! Tira foto, mulher, tira foto.
Mas a Páscoa foi uma coisa abençoada, né?
Olha, mãe, tá saindo chocolate pela bunda dele!
Ah, mamãe, o que, que é isso? Ah, Jesus botou um ovo pra nos salvar.
Não come essa merda! Não come isso! Não come!
Eu sei que tem uma brincadeira que você ficava com a cesta na mão, aí tinha que jogar o ovo pra... Eu ficava com a cesta na mão, né? Aí os meninos tinham que jogar o ovo pra cair na cesta, aí ganhava um chocolate, essas coisas. A porra do guri, velho, jogou o ovo, caiu nos meus ovos, velho.
E aí ele ganhou dois.
Cara, quem é professor sabe disso. Esse carinho das crianças. Quando as crianças me viram, ficaram tão doidas, velho. Só teve um que chorou, assim, tudo que me viu, né? Medo de gente fantasiada, essas coisas. Eu também tinha quando era criança. Foi muito legal e eu faria de novo sem pensar, sabe, velho? Apesar de ter sido um programa de índio foda, mas...
Deixa chegar um encontrão pauta livre. Você vai se prepare, meu filho.
Adoro criança.
Sei.
Com batata.
Eles se comunicam de forma estranha. Eles não usam vestimentas. Eles defecam na floresta. Eles se alimentam de animais em extinção. As vítimas mais frequentes desses exóticos criminosos são pais de família, turistas desavisados. Muito cuidado! Você também pode ser uma vítima em potencial. Fica atento ao frequentar bosques, florestas, matas e caixas eletrônicos.
O Toninho comentou aí sobre a fantasia dele de coelhinho, e isso me fez lembrar um programa de índio que eu acho que todo mundo já teve, que é programa de índio em trabalho. Sei lá, você vai prestar um trabalho e aquela porra se torna um programa de índio.
Não, Amigo assim? Secreto é um programa de índio.
Puta, Amigo Secreto é demais, cara!
Vamos combinar que trabalhar é um programa de índio, né? É.
Eu ouvi uma história, não sei se é verdade ou não, mas dizem que o nome trabalho veio de uma máquina de tortura da época da Idade Média, né? Já diz tudo.
Você viu na onde? Na internet?
Não, ouvi falar.
Se foi na internet, é verdade.
No Facebook, então...
Vixi!
Pensei que trabalho vinha do Tupi-Guarani, que queria dizer programa de índio.
É que isso me fez lembrar a época que eu fazia caricaturas.
Ah, eu vi o vídeo, hein, Doug?
Não, detalhe. Eu ia num programa de TV, vestido de enfermeiro, todo de azulzinho, parecendo um Smurf, isso não foi um programa de índio. Agora...
Vacilada, Bino.
Agora me mandarem pra uma feira de administração da puta que pariu, vestido de pintor renascentista, pra fazer caricatura, eu já fiz essa bosta, velho. Aquelas toquinhas de pintor francês, puta, com um macacãozinho, e eu
Você descontou tudo nos clientes, né?
Tudo, o rei.
nego puxando, com aquele macacão puxando minha bunda até o infinito, aquela desgraça. Nossa, é ruim demais, gente. Ruim demais.
Sem contar, doido, que você ia fantasiado de enfermeiro, doutor...
Duende.
Do hospício, sei lá, duende, sei lá, aquelas merdas, né, velho?
Essa empresa aí, a Oficina do Risco, que é a empresa...
Que é do nosso Escova, né?
Isso, nosso querido Escova. Não tem mais isso, mas houve uma época que a gente tinha roupa de funileiro.
Que merda é essa, mano?
Que há um macacão azul... com uma máscara de solda na testa.
Mas isso é um clube das mulheres. Né? Pra você, mulher.
E agora com vocês, o caricaturista funileiro.
Sério? A gente pode mandar no caricaturista, sim, porque eu já fiz isso uma vez no bar, na época de Copa do Mundo, quando eu era jovem. Tinha um cara que ia de mesa em mesa pra ganhar uns trocos, né? Falar, ah, quero uma caricatura e tal. E gente, todo mundo bêbado, né? Bebendo e tal, não sei o quê. E eu tava junto, né? Ali... E aí ele quis fazer das meninas, da gente, eu falei pra ele, olha, se você me fizer gorda, eu não pago. Cara, ele fez todas as minhas amigas e eu era a mais gostosa. Aí eu olhei e falei, olha, tá igual, muito boa, paguei pra ele dobrado. Tipo,
eu já fiz muita caricatura assim, da mulher, a mulher tem um nariz no queixo, o queixo na testa.
Faz a bonita, hein?
Tipo Angelina Jolie. Eu falei, claro, quando ela foi atropelada naquele filme lá dos anos 80.
Aí o pior, ela disse, não tá parecido, não. Aí tu fala, eu só faço retrato. Plástico é com outro cara.
O que eu odeio de mulher fazer caricatura é que ela pega o desenho e ela nem agradece. Ela vira pro lado e fala, Jaqueline, parece comigo. Eu não achei que parece. Nossa. Obrigado, hein, moço. Obrigado, hein.
Mulher é muito chata com isso.
Chato, né? Demais.
Pra... Outro programa de índio, né? Vamos tirar foto em grupo.
Puta, foto em
o
grupo.
O selfie agora, né? O selfie em grupo, né?
O selfie até surta, né? Quando reúne... É porque eu não sei se no sul, sudeste o pessoal tem essa prática, que o pessoal, as meninas, as mulheres têm muito isso. Reúnem-se todos em fileiras... E algumas mulheres que acham que não estão cabendo na lente, elas se agacham. Elas se agacham, ficam com a mãozinha no joelho, parece que tá com a posição de cagar. Isso tipo é horroroso. Time de futebol. Isso é horroroso. Você não tá segurando uma bola, você não vai jogar no Bayern de Munique. Pelo amor de Deus, levanta, desgraça. Acaba.
Mas eu, como mulher aqui, eu quero explicar por que que mulher faz isso. Eita, algumas. Tá? Quero saber, são todas.
Ah, é pra dilatar, pra mostrar os peitos, pra empinar a bunda. É,
pra mostrar o corguinho que fica aqui no...
É tosco. É troncho. Você parece que tem uma escoliose, minha filha. Levante ele.
E outro, sabe o que é o pior, Rodrigo? O maior programa de índio é o cara que vai bater essa foto. Porque ele bate uma vez. Sim, a mina, ele... Ai, eu pisquei meu olho direito, um cílio está torto. A foto a 2 km de distância. Aí você vai e bate de novo. Aí a outra, ai meu Deus, caiu um cabelo de aranha na minha narina, por exemplo.
Não, eles vão ver a foto. Ai, deixa eu ver a foto. Ai, não, apaga, não gostei. É.
A mulher sai feia na foto e a culpa é do fotógrafo, sempre.
Uma coisa do selfie, não sei se vocês já notaram, quem tira selfie, geralmente não é uma pessoa bonita. Eu acho que é uma autoafirmação pra ela mesma ou ele mesmo. Cara, eu já vi tanto. Quando eu vejo, tipo, o Instagram da pessoa e a pessoa é milhões de selfies, a pessoa só tem selfie, sabe? Tem mais selfie do que as fotos de comida que ela tira, sabe? Que eu realmente eu tiro foto de comida.
Forever Alone. É Forever Alone, por isso que tira selfie.
Cara, é pra mim uma reafirmação da pessoa, sei lá, pra achar que. As amigas devem chegar, linda! Então, eita, maior gatão, não sei o que, essas coisas. Geralmente a pessoa é feia, velho. Pode ter certeza, 99% da pessoa é o cão de calçolão, cara.
Ai, tá linda, amiga. Ai, tira outra,
bota
amiga.
Bota o decote que tá batendo quase no seu olho, você não pode olhar, detalhe, e coloca assim, feia, né? Não, empurrava até o talo em tu, gostosa. O comentário dela, ai, gente, menos.
Confete, né? Confete, tem jeito. Tira a foto toda produzida e fala, ah, eu não fiquei bem, né?
Não, e toda produzida e bota, sem filtro, sem maquiagem, acordo assim, hashtag.
Hashtag true.
Os
Sabe um, acho que um outro programa de índio moderno, né, das interwebs, é o famoso me segue que eu sigo de volta.
Cara, é por isso que eu não sigo, eu não gosto de seguir gente famosa. Eu comecei a seguir o Neymar durante a Copa do Mundo, né, velho?
Você não gosta de seguir gente famosa porque você tem medo de acabar se seguindo, né, porque você se acha celebrity.
Eu sou celebrity.
Concorrência, né?
É, concorrência é foda, mas eu fui seguir o Neymar, cara, por causa da Copa, né? Cara, sem brincadeira, 99,9% dos comentários do Instagram do Neymar, dou like nas 10 últimas fotos, segue que eu sigo, é o SDV, né? Sigo de volta, né? SDV, sigo de volta, essas coisas. Cara, puta merda, velho, não dá.
Mas vocês
não dá,
que entendem de internet, isso aí não é alguma empresa? É alguém de publicidade? Porque, assim, eu não entendo o motivo.
É tráfico. Não, eu não entendo o motivo da pessoa querer, parece que é status, a pessoa tiver mais seguidores, sei lá, velho.
Não parece. Claro que é status, velho. A pessoa diz, eita, porra, o cara tem 1.000, 2.000, 3.000 seguidores.
Eu tenho muitas mentions, entendeu? Aí o status. Não, mas é bem por aí, cara. Outro dia um aluno meu chegou e me achou no Instagram. Aí ele chegou depois na aula, ele veio comentar comigo. Ei, tio, tu é famoso, né? Tu tem mais de 1.000 seguidores. Eu cheguei. Aí nem sei, cara.
Tio. Eita, aí nem sei.
Ô, menina.
O cara acorda e conta
tudo. Não.
Tudo bem na foto?
Não, por meus alunos eu não divulgo pauta livre, não divulgo porra nenhuma que eu faço, velho. Porque
eu não divulgo pra ninguém também, dá mal.
Eles nunca vão me respeitar do jeito que eu sou em aula se eles me ouvirem aqui no pauta livre.
Dia desse, pessoal da faculdade, alguma pessoa descobriu que eu gravava pauta livre e resolveu compartilhar pra algumas pessoas. E os doentes ouviram todos os episódios. E aí. A menina chegou pra mim, tu grava aquele troço, né, que é só putaria, né? Eu fiquei até aliviada em escutar aquilo. Por quê? Porque eu pensava que você só fazia coisa de futuro. Quando eu vi aquilo que não tinha futuro, aí eu fiquei até aliviada.
Obrigado. Isso já entra aqui no que a cafeína colocou na pauta. Programa de índia, gravar podcast.
Ah, Nerd Drops? Quer que tenha um Nerd Drops?
Eu cheguei pros caras e falei, porra, velho, vocês gravam uma sexta-feira. E uma gravação que vem até 4 horas da manhã, porra, velho, vocês não comem ninguém, né, velho?
Ô Torinho, você não lembra de antigamente, quando tinha o Panda, quando a gente gravava em 2008, 2007, sei lá, 2009?
Feina, a gente brigou com o Panda, a gente não fala mais o nome dele.
Ele foi banido, você não soube.
Foda-se vocês.
É mentira!
Eu não.
Ele foi banido.
Eu não brigo com ninguém porque eu não falo com ninguém.
Ele foi banido porque copiou o nome do filho do Rodrigo.
Eu fiquei sabendo disso. Vocês têm uma criatividade.
Olha que tem gente que vai acreditar.
Quem acredita? Isso é o quê, Rodrigo? É o quê?
Mas no começo do podcast a gente também ficava horas falando.
Sim, velho, mas a gente gravava tipo num sábado à tarde, que era mais
tranquilo.
Gravar numa sexta-feira, velho. Porra, Guizão, beijo pra você, Oliver Pérez, beijo. Súcia. Acessem aí o Grande Coisa, velho. É muito legal e tudo, não sei o quê. Mas sexta-feira, puta que pariu, cara.
O antigo Nerd Drops, ô Cafeína, era esse podcast de notícias. Só tinha que gravar na sexta-feira, que é onde pegava todas as notícias da semana, pra sair o programa na segunda-feira.
É, justa.
Então é um puta programa de índio. Pra quem vai gravar, pra quem vai editar, pra quem pensou nesse programa de índio.
Gravar papo de gordo também. Você chega lá e... Alô, Dudu? Tá ouvindo, Rodrigo? Tô ouvindo sim. Se você quer mudar, pular a leitura de mil avanços para 2 minutos e 42 segundos do
filme. Ei, respeita o Dudu, rapaz.
Dudu, um beijo do coração. Vá limpar esses pulmão, rapaz. Bicho dando susto nos outros.
A espécime mais agressiva de índio é, sem dúvida, a arariroca. Arisco e muito traiçoeiro, o índio arariroca pode ser facilmente reconhecido por algumas características básicas e inconfundíveis. Cabelo liso, ausência de pelos no corpo, grito inebriante e uma incompreensível fissura por espelhos.
Ah!
voltando à história que o Doug falou de programa de índio no trabalho, ir pra festa da empresa da esposa, do namorado, da...
Nossa. Aí fodeu tudo. Putz.
E fica todo mundo lá, né? Contando as piadinhas no trabalho, você feito um besta. Na cadeira do canto, olhando pro teto, olhando
não,
pro
aí você tem aquela piada que o pessoal morde da risada, aí viram pra você e falam: esse aí é a história. Essa história é velha. O Mané, uma vez, ele foi lá e não tem a menor graça.
E o pior não é isso. O pior é que você tá esperando isso e a bateria do telefone tá em 10%. Você nunca lembra de carregar o telefone antes de ir, né?
Olha, uma vez eu fui numa pizza.
Fala.
Acho que eu tô com delay.
Cafeína, fala.
Não, eu tô falando, uma vez eu fui numa pizzaria dessa festa de ex-namorado, né, de trabalho, e ele só falava do trabalho a vida inteira, tal, tem anos e anos, eu não conhecia ninguém, tava ótimo assim minha vida. Aí eu fui na tal da pizzaria, final de ano de festa, não conhecia ninguém, e ele que não, você tem que ler, esse aqui é o Jaimão, lembra que eu falei aquele dia que a gente foi em tal lugar? Lembro. Essa aqui é não sei o que, não sei o que ela tá. Apresentou todo mundo, aí você senta que nem a tonta. Aí a pessoa fica lá dando volta, aí começa a chegar gente perto de você, né?
Sim.
Ah, você é a namorada do fulano? Legal. Ah, ele fala de você. É mesmo? Espero que bem, né? Ah, é, fala bem, sim, tal. É, vocês estão namorando o quê? 6 meses? 5 anos. Ah, 5 anos. Legal, tal. Aí chegou pra mim uma menina do lado e falou assim: ai, você veio com fulano? Vim. Ele namora?
Nossa!
Falei, acho que sim. Pelo menos é o que ele me disse, né? Ah, tá. Não, é que tinha uma amiga minha que era mó fim dele.
Nossa!
E aí, senhora. Bom, deixa pra lá, né? Assim, ela falou isso e saiu.
Caraca, você não deu na cara dessa louca.
Sementinha do mal, né,
velho? É, viu?
Nossa, cara. Meu Deus do céu, e eu com aquela cara, tipo, tenho que ser muito legal, né? Eu tenho, nossa, olha como eu sou simpática, gente. Oi, tudo bem? Claro que eu lembro seu nome. É.
eu passei por uma vez, cara, que.
Por uma vez? Uma... Não,
velho. Olha o shoes, olha o shoes.
Não precisa de inglês, né? De português, não, respeito.
Cara, eu, uma vez, uma menina que eu tinha ficado, e a gente, tipo, só ficou essa vez e tudo, não rolou mais nada, nem porra nenhuma. Aí, belo dia, ela, tipo, sei lá, uns 3 meses depois, era aniversário dela, ela me chamou pro aniversário dela. Aí, beleza, cheguei no aniversário dela lá e tudo, ela, aí, até a amiga dela, que foi me pegar na casa, uma amiga que eu nem conhecia, que eu cheguei, ah, não tenho como ir. Ela falou, não, minha amiga te passa aí e te pega. Beleza, aí fui, né, velho, foi no barzinho e tudo. Aí, cheguei lá, né, velho, aí... Tava, não tinha ninguém da minha galera, velho. Da amiga dela também não tava e tal. Ela me chamou, mas não chamou o resto da galera, sabe? Dos amigos que eu conhecia, que eu andava mais, né? Aí eu, porra, beleza. Então ela me chamou pra eu dar uma pegadinha nela, né, velho? Quando eu chego lá, ela tá se agarrando com outro cara e era o namorado dela já de 6 meses, sabe?
Eita,
6 meses.
Porra.
Eu fiquei assim, pra que essa desgraça me chamou?
Ela velho? Chamou pra te humilhar.
É, pra você ver quem é que tá gostosa.
Não, cara, aí eu fiquei meio assim, aí beleza. Aí bebi, fiquei lá bebendo, conversei com o resto do pessoal e tudo, né?
Para de falar, blá, blá, blá.
Aí eu voltei, né, com o pessoal que me pegou em casa, né? Que era uma menina, com um namorado e outro cara, né? Aí a menina chegou e comentou assim, não entendi nada que ela fez hoje. Aí começou a falar assim e tal, né? Aí eu cheguei, já tinha tomado umas, né? Eu cheguei, pois é, eu achava que ela tava solteira, ela me chamou, não conheço ninguém ali. Eu sou amigo de uma amiga dela, falei assim mesmo, né? Sou amigo de uma amiga dela e eu achei que ela me chamou pra eu ficar com ela. E ela tava com outro cara lá. Aí a amiga dela chegou, pois é, eu chamei esse menino aqui também que tá com você, aqui do lado, né? Pra ficar com ela também. Eu cheguei, pronto, tamo junto.
Puxa!
Ia ficar um com outro rapariga.
Você ficou com o cara? Não entendi.
Não fiquei com o cara, não.
tamo junto, somos um casal, né? Vamos acabar.
Até hoje eu não entendo por que ela me chamou. Porque eu não tinha mudado. Eu fiquei com ela.
Pra te
vez,
humilhar, pô. Rapaz.
Foi. Olha, isso. Como mulher, eu posso dizer, ela te chamou porque se ela não conseguisse mais ninguém.
É. Ah. Mas ela já tava namorando, cafeína. Ela era o cara, era o namorado dela que ela tava lá agarrando.
Ah, então se o namorado faltasse por causa de uma dor de barriga.
Ah, é,
tem alguém, né? É, tem um turinho aqui. Tem aquele pit stop ali pra você parar, dar uma.
Turinho, você foi o Jaque. Jaque, você tava ali.
Você foi o Jairo.
Beleza.
Sabe o que é uma desgraça de um programa de índio? Seus amigos chegaram assim, ô, o que você vai fazer no final de semana? Não, tô tranquilo, tô fazendo. Vamos fazer uma trilha?
Ah, não, trilha não, é legal, não, vai.
Eu gosto de trilha também.
Não. Vamos vamos acabar.
Vamos fazer. Ah, tá. E o que é. Beleza. Não, beleza. Vamos fazer trilha. Vamos ser radical. Vamos deixar de ser sedentário. Esse negócio de ficar no computador o dia todo. Né? Correr de lesado. Vamos lá fazer trilha. Natureza. Aparece todo mundo de coturno e você com aquele tênis Bibi. Rapaz, encarar o mato.
É cabaço. Ele chinela, não tem como. Né?
Não, peraí, ninguém, os caras chegam com protetor de não sei o que, com garrafa tal, com fita adesiva do caralho, com guia de sobrevivência da selva, com o negócio de fazer... É, a porra toda, com
não, um estilingue. Esses filhos da puta vai na sua casa você achando que só vai dar uma volta na padoca, né?
Exato.
Aí, de repente o cara tá com o jipe do Rambo, a porra toda.
Não, o detalhe, você descobre que você vai andar 15 quilômetros.
Sem comer.
Numa subida.
Velho, na metade do caminho, minha água tinha acabado. Eu estava começando a ficar tonto. E detalhe, minhas pernas estavam totalmente cobertas de carrapicho. Aquele troço que gruda com os espinhozinhos na...
Aquela banda.
Bate é, aquela banda. Bora, tambor. Fica calado aí, café. Aí, olha só. Quando os caras olharam... Vocês sabem o que é prear, né?
Uhum. Prear, sei.
Sim, é um preá, porco. Um pequeno roedor.
Ah, é roedor.
Que, um porco, é um porco. É, não é um porco. É um pequeno roedor que dá no sertão e tudo mais. Aí os caras viram pra aí e falaram... Olha o nosso almoço ali. Disse, não, chega... Chega, ah, esse negócio pra mim não já dá
deu.
Certo.
Pra mim aí já cê, deu. Você deu dois passos pra esquerda, levantou o dedo, chamou um ônibus. Gente, eu vou sair daqui dessa praça. Tá divertido.
Ah, não, aí mas volta aí, pra velho. Casa comendo passatempo.
Não, mas, Rodrigo, o povo não quis fazer uma trilha, o povo quis fazer um No Limite, né, velho? Puta que pariu, velho. Aí é diferente, é tipo... Cara, eu gosto de trilha, velho, mas não. Trilha que eu digo, é, a galera
chama... Fazer acampamento.
Não, acampamento não, acampamento não.
O Torinho gosta de fazer trilha no Iparque. O Iparque aqui é um lugar fechado, que tem um restaurante a
200 metros, entendeu?
Chuveiro quente.
Ah, a trilha é um vendedor de hot dog. É o seguinte, os caras pegam uma reserva, constroem várias trilhas que dão numa cachoeira no final. Você não anda 15 minutos e você vê um periquito. Aí pronto, é isso aí.
Vai num pesque que pague.
Ah, mas, pô, agora. Não, mas o que você tá dizendo aí? Os caras quiseram fazer um no limite, cara. Porque, tudo bem, eu não gosto de acampar. Eu não vou trocar.
Meu tênis que... Bibi arrebentou, Tony. Você tem ideia do que foi? Perdi aquele tênis.
Eu não vou trocar
mas o tênis. Era Bibi, rapaz. Não era Bibi, não. Era outro tênis aí, pelo amor de Deus.
Aí pronto, Rodrigo. Programa de índio pra mim é camping, cara. Porque eu não troco o conforto de um ar-condicionado de hotel por uma barraca cheia de mosquito, cheia de repelente e tal.
Delícia, Torinho, delícia.
Cara, eu tenho dúvida se eu prefiro uma praia deserta, cheia de borrachudo e coisas paradisíacas ou uma pedra no rim. Você quer me matar, ex-amigo? Já aconteceu de me chamar. Gente, você não sabe, descobrimos uma praia deserta. Não tem nada. É maravilhosa. Você só fica ouvindo o barulho da natureza, dos borrachudos, né? Das gaivotas, comendo os peixes na nossa frente. É lindo. Vamos lá, a gente vai ficar 7 dias lá.
Tá aí a vantagem da pedra no rim. Descobri uma. Ai, meu rim, né? Acabou.
Vamos ficar 7 dias cheio de areia.
Vamos lá fazer. A gente vai inclusive fazer uma interpretação do Lagoa Azul, mulher. Já tá tudo pronto, a gente já comprou as fantasias.
O mano que tá aqui, cara, ele é um especialista em pedra no rim, né, velho?
Nem me fala.
No semestre passado, não sei se foi no ano passado, que teve um evento aqui que eu até botei no Pauta Livre News. Ah, o Mano Araújo vai palestrar lá na Saraiva do Iguatemi e tal, né? Aí eu fui lá, vamos prestigiar o mano, né, velho? E tal, quando eu cheguei lá, não, mano, vê não, que tá com pedra no rim.
Teve ano que eu tive de 3 em 3 meses crise por pedra.
Mas isso. Pô, mas diga uma coisa, você é pedreiro?
É menstruação ou é pedra no rim isso aí?
Pedra no rim. Não, é ele trabalha na mina de sal, só pode.
Devia valer dinheiro essa porra, porque pelo menos servia pra alguma coisa, para esse negócio.
Não, mas mais vale. Sua mãe ligou aqui dizendo que construiu o muro dela com essas pedras do dia.
Pra mim, não tem programa de índio pior que são ir para retiro com a família ou acordar 7 da manhã para ir na igreja com a família.
Retiro? Ah, cara, não. Não, é porque eu sou uma pessoa religiosa hoje em dia.
Hoje em dia. Torinho.
Eu não ligo de ir pra igreja.
Torinho.
Eu me retiro.
Domingo, 7 da manhã, você vai pra um lugar, pra um padre fazer brincadeira de vivo ou morto com você. Todo mundo entende. Agora aceita. Agora aceita. Eu quero deitar, velho. Eu quero ir pra casa, eu quero dormir.
Não, eu não vou mentir que eu prefiro ir no final da tarde pra missa, sabe? Mas como eu tô indo pra missa, desde que eu voltei da Campus Party do ano passado, eu cheguei, cara, eu vou ser uma pessoa direita, eu vou pra missa. E não foi à toa que depois de 2 meses eu arranjei uma namoradinha e vou casar agora.
Você podia parar de...
Ah, vai se lascar, velho. Tu acha mesmo que eu arranjei um
depois peco, rapaz.
Parar de usar crack, isso.
Isso que faz bem. Tem que parar de torcer pro Bahia, isso faz bem pra cabeça.
Vai tomando seu cu. Olha aí, a igreja tá fazendo bem danado esse.
Cara, mas melhor.
O que mais me incomodava, Doug, quando eu ia pra.
Não, pra mas missa, eu gosto de ir pra missa, sim, eu gosto de ir pra missa.
Certo, você viu um filme.
Gente, hoje eu vi na TV Aparecida um terço eletrônico, vou dar pra você
de presente. Teve uma missa aí de 7 dias, sei lá o que foi. Porque os caras falaram, não, vamos, tem que ir, beleza, bora. Aí, antes do. Depois eu descobri que nessa missa de 7º dia nada mais era do que uma missa normal, onde no final o padre falava vários nomes de pessoas que morreram e a gente podia ir embora. Tinha volta de ter chegado só no final pra escutar. Ah, beleza, valeu. Eu não tenho nada contra esse vivo ou morto, porque eu já tô acostumado das vezes que mãe me levou pra igreja, então as musiquinhas, cantar essas coisas e tal. Mas tem uma parte que o padre se concentra numa imagem de Jesus, de Maria, ou seja, quem lá quem for, e fica lá, para a nossa salvação. Amém. Para a nossa salvação. Amém. Para a nossa salvação. Amém. Para a nossa alegria. Salvação.
Rodrigo,
amém.
Rodrigo, você vai pro inferno, menino.
Para a nossa... Cala a boca. Para a nossa salvação. Amém.
Rodrigo, faça isso não.
Para a nossa salvação. Amém. Para a nossa salvação, amém. Para a nossa. Não, e as velhas ao redor ficam assim. Para, mulher, para. Salvação, mulher, para, nossa, salvação. E você fica.
Não, Rodrigo, é porque você não foi tocado, cara. Porra, porque.
Não.
Você não foi tocado nem pelo.
Cara, não dá pra discutir com vocês esse negócio, velho.
Não.
Gente... Ah, eu acho bonitinho, Torinho. Minha avó vai sempre, ela volta e fala: olha, o padre hoje falou umas coisas bonitas. É mesmo, avó falou o quê? Olha, umas coisas bonitas.
Ó, lembrando que. Eu tô falando de acordar domingo, 7 horas da manhã, pra ir na missa, que eu acho programa de índio. Não tô discriminando quem vai na missa, não é isso.
Pra mim é um programa de índio.
Pra mim é um programa de índio acordar. Às
7 horas da manhã no domingo.
7 da manhã no domingo. Eu quero morrer com isso.
Independente do que você vai fazer.
Exatamente.
É, mas vocês agradeçam a missa, porque eu já fui no Santo Daime.
Nossa!
Eu já tomei o chazinho da ayahuasca.
Puta merda.
E era no meio da serra que eu tinha que fazer uma trilha.
Juntou tudo.
Eu subia com um carrinho 1000 numa trilha, depois continuava a pé. Aí você entrava lá todo mundo de branco, né? Parecia gravação de uma viagem. Todo mundo de branco. Você tinha que entrar lá, fica aquele silêncio e tal. E
de final de ano da Globo.
Cânticos de índio, literalmente.
Vamos brincar aqui.
Cânticos de índio. E aí você toma, porque eu tava muito curiosa, toma lá o chazinho, muito louco. Curiosa. Né?
Eu acho muito legal a pessoa se justificando. Eu tava curiosa.
Curiosa, eu sou simpatizante.
Seu padre, eu tava curioso aí, meu Deus. Para a nossa salvação, amém.
Amém.
Mas nem isso agora, você pega uma trilha.
Eu acho muito graça do Rodrigo. Rodrigo se diz ateu. Lá vem o bebo.
Vai pra casa.
Rodrigo se diz ateu.
Aqueles velhos. Ave Maria, Torinho. Volta pra sua mãe,
Torinho. Rodrigo se diz ateu. Esse menino se diz ateu. Mas olha, você não acredita em Deus, mas Jesus acredita em você.
Aí quando o Rodrigo descobriu que ia ser pai, aí o Rodrigo chega. Rezem aí porque vocês acreditam pra que tudo dê certo. Vai tomar no seu cu, cara.
Que isso, velho? O cara tá bebo mesmo, velho.
Dá o churro. Vai, Marina tá lhe chamando, homem. Volte pra Marina.
Volte. Marina, para a nossa salvação. Amém.
Evite
A ameaça indígena. Não mantenha contato com índios. Não converse com pessoas que conversam com índios. Não troque e-mails com índios. Não compartilhe cachimbo de índio. Não vote em índio. Não dê cigarros para índios. Não tome chá de Santo Daime com índios.
Outra cilada, Bino.
Ah, cilada, Bino!
É programa de índio de família.
Putz, nem me fale.
Rapaz, não, deixa eu contar. E viajar com a família? E viajar com a família num ônibus fretado pra, e daqui até o Rio Grande do Sul? Só família dentro do ônibus.
Nossa senhora.
E viajar com a família, com a tia, com aqueles ônibus que tem ar-condicionado, que não abre a janela, e a tia assar com a panela de frango no molho.
Nossa!
Que estou de frango cozido pelo ônibus inteiro.
E não, e 3 horas
de viagem.
O detalhe, ô Boris, ela tá com um garfo só, né?
É, um garfo, não, um garfo pra comer frango. Caralho. No molho. Ela levou um garfo.
Não, eu no molho não. Na molha.
É. Eu melei a porra do monitor todo de cerveja agora com cuspi, velho.
Ô, Torinho, cerveja não é de Deus, não. Você pode parar.
É, para a nossa salvação. Amém.
Boris, realmente, eu acho que isso aí enquadra na viajar de ônibus. É programa de índio total, bicho.
Mas daí que tá. Quando você viaja de ônibus, por exemplo, um ônibus de linha, é mais tranquilo, porque você dorme na boa. Agora, quando é família, todo mundo acha que tem que ficar acordado até a hora que quer, que todo mundo tem que ficar acordado do jeito que a quem quer ficar acordado, tem que ficar acordado junto. É uma merda.
Canta Boris. Musiquinha, que nem da escola, assim.
Canta.
Eu acho que o pior que eu já fui foi... Eu já contei isso no Pauta Livre. Foi viajar de ônibus para Cuiabá. Meu Deus do céu. A minha sorte é que tinha meu pai lá. Cara, pra expressar não, todo o meu...
Cuiabá é aí perto.
Cuiabá tá doido?
Perto de quente. Quantas horas são de São Paulo para Cuiabá, cara?
É um dia e meio, 2 dias, tá doido?
Não, não é tudo isso, não.
Nossa, que é, cara?
Macho, eu viajei daqui de Fortaleza para Santa Catarina, do outro lado do mundo, macho. Ah, de ônibus. Não, aí é. De ônibus.
Cara, eu morava em Salvador ainda, cara, e a gente vinha para congresso aqui em Fortaleza e tudo. No, eu gostava muito daqui, né? Porque eu vim morar aqui. E era um dia sem parar de viagem, sabe, velho? Você não tomava banho, ou então se você quisesse tomar banho, você tomava banho em Salgueiro, em Pernambuco.
Foi
sabe,
essa velho? Viagem que eu fiz.
Nossa. Mas, cara, quando eu vi, velho, a galera do Rio Grande do Sul chegando, que eu perguntei, cara, vocês vieram de ônibus? Aí viemos. Vocês passaram quantos dias aí pra...
O Marcetiani, que ele veio de Manaus, lá de 6 horas de barco de Manaus, ele veio até São Paulo, rapaz.
Tá que pariu.
Aí ele podcast virou... deixou todo mundo rico, né?
Não, mas ele virou pra mim e falou assim, não, mas agora eu tô melhorando, eu quero arrumar um lugar mais perto pra morar. Eu falei, o que, que é mais perto? Ah, umas 6 horas de barco de Manaus tava bom.
Nossa!
Cara, mas a questão da viagem de barco ainda tem uma vantagem em cima da de ônibus, porque a pior coisa da viagem de ônibus é aquela porra daquele banheiro do ônibus, né?
É isso que eu ia falar. O pior programa de índio de ônibus, em viagem de ônibus, é o corno que comprou a passagem e ficou no fundão. Esse se fudeu, ele não vai dormir.
Eu me lembro que quando eu vi uma vez que eu ia na traseira, eu levei 3 bom ar. Distante, eu levantava e ficava sacudindo. Podia nem estar fedendo.
Mas sabe o que é pior, amigo? Eu acho que não é nem um cheiro, cara. É você tá lá pronto pra dormir, na hora que o cara... Não, na hora
que alguém abre.
Na hora que ele abre a porta do banheiro, que é o motor do sei lá, parece que já fica perto do escapamento ali do busão. Na hora que ele abre a porta. Aí você acorda, Maria do céu. Não. Sai igual o tiozinho do carro do leite, fuleiragem.
Eu nem sei se ainda existe. Na época que eu viajei, o banheiro do ônibus era no meio do ônibus.
Nossa,
então, que empestava isso? Por igual, entendeu? Não, não tinha
distinção.
Não, não tinha distinção de quem fedia menos e quem fedia mais.
Era democrático.
Eu me lembro uma vez que eu voltei de Recife pra Mossoró, são 8 horas de ônibus. E era num ônibus que tinha ar-condicionado, só que o ar-condicionado só gelava da parte onde saía o ar e depois nada. né? Metade do ônibus estava menos 18 graus, bem-vindo à Sibéria. E do outro estava 48 graus, bem-vindo à Arábia Saudita. Eu olhava pro lado, tinha um cara de camisa regata e eu tava com todos os meus cobertores possíveis. Eu sei lá, se tivesse um velhinho com cobertor, eu tinha roubado o cobertor do velhinho. Você entendeu? Que porra é essa, velho? É uma parede de gelo. Se eu passar daqui, não tem mais.
Por isso que a melhor coisa é você viajar de ônibus no leito. Que você fica lá embaixo, na sala.
No leito de morte.
Cara, fica melhor. Você fica ali na área VIP, que tem quatro poltronas reclináveis. Aí você quer cagar, mijar, fazer qualquer coisa, você sobe, usa o banheiro da galerinha lá de cima, caga, mija, faz o que você quiser e volta pro seu canto.
É uma proeza muito grande, um parênteses aqui, você cagar no banheiro de ônibus.
É.
Eu me lembro, uma vez, eu acho que eu tinha uns 14 anos, a primeira vez que eu fui, não, 14 não, 13, 14, eu não me lembro agora. É a primeira vez que eu fui pegar um ônibus desse, que era uma viagem longa. Porque antes eu simplesmente não ia, eu me recusava a ir pro banheiro desse, né? Aí eu, não deu, um dia não vai parar, vamos lá, né? E você abre aquele troço, a primeira dificuldade foi pra abrir a porta. Quando eu consegui abrir a porta, eu percebi que eu tinha mijado em tudo, mesmo no vaso. Porque o troço balança em todo canto.
É verdade.
Simplesmente isso. E quando você dá a descarga...
Tem que sentar.
Não tem que sentar. Você é doido que você tá naquela coisa? Porque já veio três animais e mijaram mais do que eu.
Mas Rodrigo, você dê graças a Deus que você é homem, cara. Nessas horas, pior pra cafeína, velho. Que tem que realmente, que tem que sentar.
É horrível.
Tanto pra mijar quanto pra cagar.
Ou a gente fica em pé e fica lá, né? Oi, tentando
e
fazer.
E quando a porta não fecha direito? Porque você tem que segurar a porta, né?
Nossa,
e segurar,
cara.
E virar.
Não, você tá
tem que ter quatro braços pra poder passar.
Quando você é gordo, que o banheiro é tão pequeno que você ou você entra de frente ou de costas já direto. É. Não dá pra girar lá dentro.
Não, e o pior, se você é gordo e entra no banheiro, o pessoal já fica. Puxa lá, o gordo entrou no banheiro, vai cagar tudo essa porta.
Cheiro do cara. Tem um problema muito grande do cara que desenha. Quer dizer, eu não sei se os modelos novos de ônibus têm isso ainda. Mas depois que você, é para as pessoas que têm uma boa higiene, depois de você fazer suas necessidades no seu dito, na sua dita escolha maldita de viajar de ônibus, é você lavar a mão, e todo banheiro de ônibus tem aquela torneirinha que sai aquela aguinha.
Água de escapamento.
Água de escapamento.
Água do radiador.
A água do radiador tá com 79 graus Celsius. Você bota a mão pra lavar,
esteriliza,
e você
mata, já.
Você esteriliza e você perde seu couro também. Você descobre suas habilidades de virar cobra, porque você vai ter que arranjar um couro novo.
É, ô Rodrigo, é a hora que você tá lá do lado de fora do banheiro, aí você só escuta o cara fazer assim, ó.
Mas, cara, pior do que a viagem de ônibus, teve uma vez que a gente morava em Salvador ainda, a gente veio pra cá, pra Beberibe, né? E a gente alugou uma gran besta. Isso ainda quando as passagens eram muito caras, né? E a gente alugou uma gran besta pra 14 pessoas. E gran besta não tem banheiro, cara. Ou seja, você tinha que aguentar. É, você não podia beber, sabe? Porque se você bebesse, você tinha que parar toda hora pra mijar, né? Toda hora.
Ô, Torinho, mas você não ia pra Beberibe?
Não, cara, Boris não.
Muito bom.
Boris é mesmo.
Palmas para a nossa salvação. Amém.
Mas, cara, você não podia beber porque você tinha que parar toda hora pra mijar, então você tinha que estar no seco, né, velho? Sóbrio, 14 machos, tudo entulhado dentro de uma grambesta. Fedor de sovaco, sendo que tinha três que ainda fumava e maconha ainda por cima.
Esse é o famoso cheiro de jaula.
E, cara, o pior que, porra, você tá no Nordeste, cara. Você tá no Nordeste, vindo de Salvador pra Fortaleza, no Nordeste, entrando pelo sertão e tudo. Cara, só de você encostar a sua perna no outro cara, aquele suor assim grudando na pele.
Nossa.
Cara, quando eu era criança, eu achava que o cocô e o xixi do banheiro do ônibus caía no asfalto.
Eu também achava isso. Até essa viagem que eu fui de ônibus, que o banheiro deu problema no negócio, entupiu. No reservatório, entupiu e não conseguiram desentupir. E foi o resto da viagem também sem banheiro. O bicho pôde sem banheiro.
É. Pensei que você ia dizer que tava vazando merda, invadindo os assentos.
Não, menos mal, né?
É, então não teve graça, não. É aqueles ônibus dois andares, né? É o pessoal achar uma maravilha. usar aquela desgraça, ninguém percebe que muitos deles é só um banheiro para 120 pessoas que eles
colocam. Mas isso é bom, Rodrigo, porque você vai, pega o andar de cima e o andar de baixo é onde fica o banheiro. Aí você desce, caga, faz o que você quiser, sobe, não tem cheiro nenhum.
Pode ser. E ainda, né? Lá em cima dá para ver o cocô saindo lá atrás.
Não compre artesanato de índios. Não dê cachaça para índio. Não acene para índio. Não dê 3 beijinhos em índios. Não seja estuprada por índios. Não estupre índio. Não escreva poemas sobre índios. Não faça filmes de índio. Não dance danças indígenas típicas de índio. Não dance aquela dança da Xuxa de índio. Não urale mandioca com índios. Não jogue futebol com índios. Não jogue baralho com índios. Não compartilhe a mesma bíblia com índios. Não frequente a mesma igreja que é índio. Não dirija carro em autoescolas comandadas por índios.
Pronto. Ah, tomando cu, porra, o Bahia empatou, caralho.
Oi?
Programa de... Ah, tá bom, é Bahia.
Olha,
tá.
O filme, viu? É, um filme agora.
É. Faz 6 meses que o Bahia fez gol, esse gol, ele tá vendo agora.
Direto
abençoa,
do
túnel. Jesus, do abençoa, tempo. Abençoa Jesus.
Para a nossa salvação.
Para a nossa salvação. Programa de índio, minha sogra falou assim, não, porque tem que comprar o colchão, né? A gente comprou o berço e tal, medimos e tal, o tamanho do colchão é tal. Eu falei, e quanto é que é um colchão pra berço? Ela, em torno de 70, 80 reais, por aí, é esse preço aí. Eu disse, beleza. Aí eu perguntei pra mãe pra conferir, eu disse, mãe, quanto é que custa um colchão? Não, 80 reais. Eu disse, porra, vou levar 90 reais, né? Porque qualquer coisa, beleza, saquei o dinheiro, a gente foi, eu... Ingrid, no centro, colchão, centro da cidade.
Colchão, 90 reais, só se você for comprar na Cracolândia.
Não, Doug, lembre-se que em Mossoró é possível
comer dentro.
Com 5 reais, entendeu?
Ah, é verdade.
Não é São Paulo, peraí, velho.
Peraí, o que é 5 reais? Não entendi.
Nada, fica que você tá bêbado, fica aqui. Aí, programa de índio é você ir no centro da cidade, centro comercial da cidade, fazer qualquer coisa. Aí, vamos lá, chega... Um monte de gente anda. Aliás, as pessoas não andam, as pessoas lesmam. As pessoas andam feito caramujo.
Elas se roçam umas nas outras, né? Porque ela tem que bater,
caralho,
em você.
Que ódio que eu tenho nisso, velho. Se eu pudesse, eu comprava, sem brincadeira, um uniforme do choque da polícia, sabe? Pra passar empurrando.
Mas não existe, tem. Uma gangue, né? Uma máfia das velhinhas que elas estão pra lá pra isso, né? Elas são contratadas pra ficar na vida.
Ela fomos jogar, ó, comparar preço. Socorro de desgão, velho. Vamos lá, né? Quanto é, esse coxinho aqui é tanto. Aí eu descobri que há 6 meses atrás, pra minha alegria, o Inmetro lançou um selo especial pra colchões, que é exigência, e é uma exigência de qualidade. Caralho, 4, e o colchão agora custava 100 reais. Eu precisava sacar 10 reais porque eu não tinha levado cartão de crédito.
Mas você foi com dinheiro contado, que mão de
vaca. Foi com dinheiro contado. É, porque eu não uso cartão de crédito. Sinto
na
muito.
Na verdade, ele foi com 10 reais a mais.
Eu não sabia que o preço tinha aumentado.
Você não ia tomar um café, comprar uma esfirra?
De
nada?
Café, eu vou comer. Olha, eu sou homem, eu compro negócio, vou embora, vou pra cá, não fico comparando com coisa.
Poxa, porra, leva dinheiro contado, tem um.
Que acontece ódio, alguma inferno, coisa? Velho. Vamos no shopping, vai fazer o quê? Eu vou comprar tal coisa, beleza, vai lá e compra isso, confere preço, experimenta e sai sem nada e ainda esquece de pagar o estacionamento. Vai tomar no seu cu. Se eu vou num canto, vou comprar uma coisa, vou embora. Aí chego lá, vamos comprar. Não, então. A gente, ela, não, eu vou. Aí Ingrid fala, vou passar o cartão que ela trouxe, vou passar o cartão. Aí o cara, a gente, aí quando foi lá, a gente não recebe essa bandeira desse cartão. Ah, o meu ódio tá explodindo. Aí ele tem uma agência aqui, bem pertinho, vão lá sacar. A gente chega lá, cara, eu odeio banco. Olha, programa de índio é em banco.
Está aquele caracol, o pessoal que fez a fila tudo errado, saiu da marcação.
Trabalhar em banco.
Não, a vantagem é, uma mulher grávida tem vantagem, né? Ai, vai lá atender primeiro. É, só que tem mais 20 mulheres grávidas, Doug. Então não tem nada, não tem vantagem nenhuma. Você sai de uma fila grande pra entrar,
cara,
numa
pior
fila.
É minha irmã. Pior é minha irmã que estufa a barriga pra fingir que tá grávida.
Eita, não, você já falou.
É,
sua irmã, ela vai morrer e vai pro inferno.
É, mas isso aí é verme. Ela tem que usar a tipoia que eu uso às vezes. Eu boto a tipoia no braço e aí passa assim.
O Rodrigo aí, sai de casa. Rodrigo, só vai ali pra mim no centro. Vou, mas já tô saindo. Pera aí, é no banco. Ixi, não dá minha tipoia aí.
É assim mesmo. Não, e o pior, aí ela chega a vez dela. Velho, sem brincadeira, aparece alguém na frente. Tem aquele filho da... Olha, eu sei que você faz. O Boris já fez isso, com certeza. Aquele
que isso, rapaz?
Aquele filho da puta, daquele motoboy, que foi fazer 40 depósitos.
Não, fiz isso não. Era 38 só.
Eu faço. Aí fica lá uma demora, bota pacote, bota envelope, bota não sei o que, bota não sei o que, bababá, bababá. Quando ele termina, o último envelope, ela chega pra fazer, pra acessar o caixa eletrônico. O caixa eletrônico está em manutenção. Cara, eu quase voei em cima do caixa eletrônico, quase bati. Não, vamos noutra. A gente foi em 4 agências pra tentar sacar R$10.
Sempre tem aquelas velhinhas na máquina que acha que é fliperama lá e fica lá perdendo toda hora.
Não, meu filho, ajuda aqui a acertar aqui que não engoliu o cartão. Engoliu o cartão, não solta.
É.
Sabe qual é um programa de índio, Rodrigo? É você ir na Renner com a sua mãe, trocar uma peça de uma roupa, quando dá 5 segundos, piscou, você tá sentada, mulher. Vamos fazer o cartão aqui pra você agora.
É, não paga anuidade, não.
É, mas eu compro direto da Renner, cara.
Sempre... É, dá um churros aí, o bicho tá doido já.
Você faz o cartão da Renner e ganha um churros.
Eu não tô bem ainda não.
Toma cachaça, caralho!
Foda, só pra terminar, quando eu consegui sacar míseros R$10, eu falei, só falta alguém me roubar, né? Porque se alguém me roubar esses R$10, eu sério, velho, eu tomo a arma da pessoa.
Deve você voltar lá, já era 110 agora, hein?
Né, é isso também. Eu até brinquei, não, quando a gente chegar lá, o cara vai falar, R$100.10, né? Bato na cabeça do cara e saio correndo com o colchão.
Mas minha mãe ensinou, nunca sai com dinheiro contado, isso aí a gente tem que aprender. Principalmente em São Paulo, né, que a gente é roubado.
Pois cara. É, mas eu tô em Mossoró, não tem isso. Aí sim, enfim... Comprei o colchão.
Tem americanos aí, Rodrigo?
Tem americanos.
Comprou
tem
o colchão.
McDonald's?
Tem McDonald's. Tem McDonald's. A cidade tem 280 mil habitantes, não é uma vila não, vai, peraí. Comprei o colchão, aí a desgraça é voltar da loja até o carro que você estacionou, assim, quarteirando com um colchão de menino, carregando e o colchão quase voando, que o colchão pesa 20 gramas, né? Mas é isso aí. E alguém quase me atropelou, fiquei pra jogar o colchão, aí eu vi que o colchão não ia causar nenhum dano no carro, aí eu fiquei triste.
Você é agressivo com aquela pessoa, vou estar com um colchão nela.
Seu feio.
Seu bobo.
Rodrigo, você tem que ficar na jaula, você é muito brabo.
Não, velho, não sou brabo, não me leva pro centro, não, velho. Desde criança, velho. Eu falei, olha, mãe falava, vamos no centro. Eu disse, não, pelo amor de Deus. Olha, experimentar tênis, experimentar roupa, ah. Tem um nojo, abuso de tudo isso. Véio. Tem um abuso de tudo isso. Porque você quer lá, ah, essa camisa aqui, ah, vamos testar, não prestou não, vambora. Acabou, velho, tô feliz.
Não assista a novela Caminho dos Índios. Não tatue imagem de índio. Não vá a programa de índio. Não leia revistinhas do Maurício de Souza com personagens de índio. Não chupe peru de índios. Não se fantasie de índios no carnaval. Não nasça índio. Não seja índio. Associação Pistoleira Democrática Ruralista. A sua segurança em primeiro lugar. A não ser que você seja índio.
Agora, ó, agora eu quero saber o seguinte, quem foi o energúmeno que colocou aqui na pauta que viagens de programa de índio é ir pra Osasco de trem? Quem foi?
Ir pra Osasco. Eu já fui muito, sim, é programa de índio mesmo, viu?
É, rapaz, não, pode, mas, não. É ir, mas não é só ir de trem, é ir só pra Osasco, né?
Pera aí, panda não, é o Doug.
Eu.
Diz aí como é que foi que você viu o panda pela primeira vez em Osasco.
Não, foi na Paulista, cara.
Ah, foi na Paulista.
Foi na Paulista. Tá aí, ó, um puta programa de índio, cara. Encontrar o panda na Paulista.
De índio, ah, isso é legal, pô.
O filho da puta fala... Eu tô aqui perto do MASP.
Beleza. Ai, que saudade do pandinha.
Aí, oito da noite.
Aquela desgraça faz falta também. Eu chamo ele direto pra aquele. Não, velho, eu tô aposentado de podcast.
Só isso é um safado, isso é um safado. Aí, 8 da noite, eu vou encontrar aquele demônio pela primeira vez na minha vida. Aí eu tô lhe mandando mensagem. Panda, cadê você? Eu não tô achando aqui, não. Cadê? Tá, tá, escuro aqui, não sei o que, não sei o que. Aí eu passo.
Aí tá lá, né? Eu sou o ET Bilu.
Não, não, eu passo lá pela banca de jornal escura. Oi, você tá...
É você.
Dog, é você. Dog. Aí eu falo, aqui o demônio, o que você tá fazendo aí com a porra? Calça do exército, barba, tudo jogado, careca, parece um traficante, sai daí, porra. Eu ia saber, tô esperando aqui. Eu vou saber, tô esperando aqui, eu não sei. O cara tá vendendo um heroína. Ah, sei lá o que ele tá fazendo. Passar bola cheia de indicativo.
Estão falando índio, né, panda? Beijo.
Cheio de miniatura de carrinho.
Você olha pro lado, tem uma mulher ligando do orelhão. É o Beramata aqui perto. Ele fugiu da cadeia. Apanha logo para a nossa salvação. Amém.
É. Vamos brincar de vídeo.
Canta em inglês, Toninho.
Vai, Toninho, como é que é inglês?
Let's play Indian. Como é o resto da música? Nem sei.
Mas pega... One little, two little, three little Indians.
Toninho,
toma cachaça, caralho.
Gol do Inter.
Gol do...
Não, é sério, velho?
Que golaço.
Ai, gente. Pariu, isso aqui tá me lembrando os velhos tempos de pauta livre.
Vai. Já não, passa. Não foi gol do Inter, não, pô. Foi sim. Aqui no G1. Ah, não. Sinto muito, mas foi gol do Inter, sim, tá no G1. Pode ver no editorial de esporte.
Caraca, eu
daria a minha rola.
Tô nem ficar quieto aqui.
Caralho, gol do Inter mesmo.
Posso seguir agora, Torinho?
Pode.
Toma cachaça, caralho!
Programa de índio aí no estádio do Bahia ver os cachorros jogando melhor do que o time.
Vai tomar no seu cu. Ei, velho, falta 5 minutos pro meu aniversário.
Eu só tô aqui por causa disso. Quantos anos, Torinho?
42.
37.
87?
33.
O quê? 87 mil? Mil?
Isso é 87 mil mansions? Como é que é?
87 mil mansions. 87 anos, desgraça.
Toma cachaça, caralho!
E aí, chegou numa... Boris chegou aí?
Boris tá no 3G, eu acho.
Beleza, Boris.
Ah, agora tá rolando, Boris, lá.
Pronto.
É? Não, tá não.
Tá aí, gravar podcast então... no 3G. Programa de índio ao quadrado, né? Programa de tribo já.
Isso durante 4 anos, né? Nossa. Torinho sabe.
Cara, até a net sumiu, caiu tudo, TV, caiu a porra toda aqui, não tem nada. Eu preciso descobrir que merda aconteceu.
Caraca. Você tá no 3G mesmo? Que...
Tô.
E tá, beleza. Mas tá bom. Mas tá legal.
Vai, Tony, eu adorei seus comentários, inclusive, Boris, esse programa. Você foi muito contínuo.
Teve aquela parte, né, que foi muito boa.
Nossa, puta que pariu, morri de rir. Vai lá, Tony.
Toma cachaça, caralho!
Torinho, parabéns pra você. Você que hoje completa 1409 anos, acabou de passar a sua avó e ficar mais velha que a sua avó finalmente. Parabéns pelas doenças, né? Lordose, artrite,
artrose.
Obrigado, você é Boris de São Paulo, né?
Deus parabéns pro Bahia dele também.
Obrigado. Parabéns, Bahia, por ser eliminado na noite de hoje.
Não foi eliminado, não, Bahia classificou, já.
Ah, mas foi eliminado da vida. Touro.
Oi.
Meus parabéns pra você. Agora!
Um beijo no seu coração.
São os votos de família.
Every night in my room, I see you, I feel you.
A cafeína é aquela mulher que liga e fala, Torinho, você está preparado?
Eu já recebi muita telemensagem, né?
Nossa, meu.
Tá ligado que só peguei a metade, né? Porque o começo eu não peguei, não, cara.
Toma cachaça, caralho!